Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. Último episódio da sexta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, em 2019, ele viu exércitos de heróis se levantarem contra titãs loucos. Rafaela Salles.
Fala, pessoas. Beleza? Primeiramente, um bom 2020 pra todo mundo. E hoje, que é quando a gente vai escolher os melhores de 2019. Se tiver lambeção de saco pro Tarantino, eu desconecto.
Ah, boa! Eita. Já começou bem. Não somos Globo de Ouro. Fala aí, Rafa.
Exatamente. Eu sou o Rick Gervais hoje aqui.
Aí, perfeito. Aqui com a gente também, em 2019, ele viu o melhor da comédia nacional com Ingrid, Leandro, Paulo e Gustavo. Felipe Fernandes.
Fala, galera. Aproveitando também, feliz 2020 para todo mundo. E vamos lá para nossa season finale de 2019 aqui no Ratos de Cinema.
Muito bem. Aqui com a gente também, ele viu um louco sorridente se transformar em gênio do cinema, Renato Maciel.
Salve, salve, rataria! Cheguei. Só isso que eu tenho para dizer. Quem entender, entendeu.
E aqui com a gente também, em 2019, ele viu filmes sobre leões da monarquia e gatos de rua que o fizeram duvidar de sua própria sanidade. Marcelo Pereira.
Fala, caros amigos do mundo! É isso aí, galera. Um bom ano novo, um bom 2020 para todo mundo. E agora, e hoje é dia de celebrar um dos melhores anos dos últimos tempos. Então venham com a gente, que a cereja do bolo é só aqui.
Muito bem. Olha só, hoje finalmente estamos aqui, reunidos todos, para o último cast dessa temporada, como eu falei. Mas também é o nosso apanhado anual que nós fazemos de todos os filmes que a gente viu ao ano. Para mim, olhar essas listas, né, todos os casts, os melhores filmes do mês, de todos os meses, as surpresas de todos os meses, o Letterboxd, eu fiz uma pesquisa. Obviamente, vocês já devem ter escutado diversos casts de melhores do ano de 2019. Não estamos atrasados, só estamos um pouco mais pensadores nos filmes que a gente queria. Então é bom, porque deu tempo de realmente fechar o ano, ver tudo com calma. Aquilo que faltou a gente viu agora no início de 2020. Eu sempre gosto de repetir isso, existem diversos casts por aí, né? Como eu falei, com os melhores filmes do ano e tal, mas aqui o buraco é mais embaixo. Aqui é diferente. Aqui você vai encontrar filmes que provavelmente você nem lembrava que eram desse ano. Você vai encontrar filmes pra todos os públicos. E a galera aí vai falar do mainstream, tá? Aqui a gente vai falar de coisa lá no fundo mesmo. A gente vai falar de filmes que você nem imaginava, nunca ouviu falar. Porque a pesquisa aqui, ela é a fundo mesmo, né? São vários filmes diferentes, temas abrangentes, enfim. Agora, eu falei que pra mim foi uma pesquisa muito emotiva, muito emocionante. Vou perguntar pra vocês, foi fácil ou foi difícil escolher os melhores filmes desse ano? Vou começar com o Maguinho.
Pra mim não foi difícil, tá? Até porque foi um ano espetacular. A gente viu muita coisa boa, um dos grandes anos da última década, né? Eu acho que a gente não lembro de ter visto um ano tão bom com tantas produções interessantíssimas, né? Vídeo Globo de Ouro, né? Tantas indicações, uhum. E tantos, a gente não sabia o que ia encontrar, né, nas premiações. Cara, não foi difícil, né? O que vai ser difícil é eu nomear o primeiro, que eu tô em conflito interno já há mais de um dia. Decidi parar.
Entre o primeiro e o segundo?
Entre o primeiro e o segundo. Tá. Assim, cansei de queimar meu cérebro e vou queimar na hora e farei na hora. A melhor coisa que eu faço. Mas foi um ano maravilhoso.
Filipão, você que tá estreando nos filmes do ano?
Rapaz, eu ia comentar exatamente o que o Maguinho falou. Pelo menos uns 10 anos a gente não tinha uma safra tão boa assim. Esse ano foi espetacular. Revendo, eu fiz essa pesquisa que você fez também. Revendo o que eu vi, o que eu deixei de ver. Ano grande, assim. Eu tentei, na brincadeira, eu tentei fazer tipo top 10 e não consegui fechar. Foi um negócio bizarro, assim. O top 3 até foi mais tranquilo, vamos dizer assim, mas é muita coisa boa, e se a gente for montar os melhores mesmo, muita coisa boa vai ficar de fora, porque esse 2019 foi um ano fora da curva.
É verdade. Foi fácil, Renatão, pra você?
Foi não, e eu sinto quando eu não escolhi tudo.
Foi não.
Rafa, pra você?
Eu consegui, né? Eu já tinha definido o meu primeiro e o meu segundo. Eles ficavam só trocando de posição ali. Mas pro meu terceiro foi quando, né, eu comecei a pesquisar mais e tal. E eu vi realmente o quanto de coisa boa teve. Tanto de coisa assim que eu vi de forma despretensiosa, na verdade, né? Fui ver, tipo, sem esperar nada. E quando eu falei, caraca, que filme bom, que filme legal. Tem muita coisa, tem muita coisa legal. Teve muita coisa grande flopando, mas teve muito filme sem pretensão, agradando muito. Uhum. A sensação que eu tive foi essa. Uhum.
É verdade. Eu diria que grande parte da minha lista do top 10 foram filmes que eu já esperava, foram filmes que eu já tinha falado nas minhas expectativas e tal. Ou entre a gente, né, no nosso grupo do Catarse do Patreon, nosso grupo dos assinantes. Os assinantes têm esse benefício de poder falar diretamente com a gente. Então, isso foi um dos benefícios que eu tive de trocar essa ideia com a galera do grupo, com a galera de vocês, vocês meio que já sabiam, já devem saber quais são os meus filmes. Mas da maneira que funcionou, só explicar pro nosso público, é o seguinte, eu pedi pra todo mundo aqui separar 3 filmes cada um, que é o nosso top 3, né? Filmes que a gente viu esse ano, filmes que a gente mais amou. E como nós somos pessoas de gostos muito diferentes, dificilmente a gente tem filmes que fala assim, pô, esse filme você botou na lista? Não, eu acho difícil, porque embora temos gostos diferentes, nós apreciamos bons filmes de qualquer maneira. Na verdade, assim, eu vou pedir pra vocês pra começar, porque eu vou pegar esse gancho que o Rafaelo deixou aí, de vários filmes que eu vi despretensiosamente e me apaixonei. E o meu terceiro colocado na minha lista do top 3 é um filme que eu vi absolutamente despretensiosamente. O Felipe me indicou esse filme, ele viu esse filme, eu publiquei a crítica no Ratos de Cinema, li a crítica dele e simplesmente fiquei alucinado, falei, eu preciso ver esse filme. Apesar de ter visto o trailer do filme, não me disse ainda muito. Aliás, eu recomendo, tá? O trailer de todos os filmes na minha lista aqui engana um pouco do que são os filmes. Esse é um filme que me enganou bastante, porque foi um filme que mexeu muito comigo. O filme se chama Atentado ao Hotel Taj Mahal. Estreou em julho de 2019, sobre um atentado que aconteceu na vida real, na Índia, né, um hotel luxuoso, e o filme, ele simplesmente não poupa o espectador de nada, não só da violência, como da tensão, como de nada. É um filme que tem um ritmo muito interessante, eu acho impossível você dizer onde começa ou termina o segundo ato ou o terceiro ato. É um filme que não poupa os protagonistas, se é que a gente pode dizer que esse filme tem protagonistas, nem antagonistas, porque ele não toma ao lado dos terroristas, mas também você passa tanto tempo com eles quanto você passa com as vítimas ou potenciais vítimas. Enfim, é um filme que me fez questionar o tempo todo, me fez me perguntar o tempo todo como é que isso vai terminar. É o tipo do filme que eu, se eu tivesse nessa situação, certeza que eu teria morrido, porque todas as vezes que eu falava assim, não desce essa escada, vira nesse corredor, e era exatamente onde as pessoas encontravam a morte. Enfim, um filme que sinceramente assim, me fez, mexeu muito comigo. É um filme que quando eu fiz a crítica no nosso filmes do mês, eu falei, talvez não sei se eu vou conseguir ver esse filme agora de novo. Eu gosto de filmes assim, que mexam com você, e é um filme que eu recomendo pra todos. E se você é pai de família, como o caso do Rafa aqui e do Maguinho, o Maguinho é pai de gato no caso, eu recomendo que vocês vejam com muito cuidado, porque mexe com a sua vida, faz você repensar. Meu terceiro lugar, então, Atentado ao Hotel Taj Mahal, realmente merece meu terceiro lugar de melhores do ano.
Não vai de encontro ao que o Rafael falou, né, cara? De um filme despretensioso que...
Nem sabia que ia estrear.
Ia passar em branco. É. Pois é, que ia passar em branco pela gente, e um viu, foi pro grupo e soltou, né, a dica, né?
Olha só, vou partir pro Maguinho agora. Maguinho, se você puder falar o seu terceiro lugar... Por favor.
Bom, vamos lá. Meu terceiro lugar, que a gente vem falando, vem muito tempo, que esse ano tá um ano muito fora da curva, né? E eu falei também já abertamente que se fosse em qualquer ano, né, qualquer dos últimos anos, ele seria o melhor do ano disparado, né? Emocionante, é um filme que olha pra dentro, você consegue se identificar, que é História de um Casamento, né? O filme
olha
da
só.
Netflix. É um filme que, tem atuações espetaculares, né, de atores que esse ano, principalmente Adam Driver, se consolidou. 2019 realmente é o ano desse cara, né? Scarlett Johansson.
Galãs feios.
Fantástico. Scarlett Johansson, fantástico. O filme com atuações primorosas desses dois, né? Laura Dern, ganhadora do Globo de Ouro recentemente. Ray Liotta, que eu não vi há muito tempo. O filme basicamente conta a história de um casal que está em processo de separação, né? O Noah Baumbach trata muito bem sobre isso, sobre relacionamentos e como que ele trata de uma forma crua, de uma forma que você se identifica, de uma forma muito palatável. Então, assim, é óbvio que você conhece alguém que já passou da família, amigos, ou você mesmo, né? E situações que, assim, é chato, porque você sabe que tá chegando ao fim, e ele Cruise tem um filho que fica naquela de vai morar com a mãe, vai morar com o pai. Então, assim, o filme é muito próprio. Você fala, cara, esse filme é pra mim, entendeu? Então, assim, é um filme espetacular, com atuações incríveis, com uma direção, com uma fotografia belíssima, belíssima, com um roteiro de diálogos fantástico. E é isso, meu terceiro lugar, História de um Casamento, que, com certeza, se não fosse em 2019, ele seria o melhor do ano, e eu acho que o melhor filme em muitos anos que se passaram.
Isso não, aí. Então, esse é um dos filmes despretensiosos de 2019 que, cara, chegam como uma porrada na boca do estômago.
Sem dúvida.
Antes dele sair, pouquíssimo alarde e tal. E é o que alguém falou, cara. Tem um show de ator. É um filme muito, muito bem fechadinho, né? Um puta de um roteiro, uma puta de uma direção, dois atores dando show. Uhum. É um filmaço, filmaço.
Muito bem, obrigado, Maguinho. É, a gente falou bastante sobre esse filme agora, no último cast, né, dos filmes de dezembro. Vou partir agora pro Filipão, então. Filipão, seu terceiro melhor filme de 2019.
Então, o terceiro, minha escolha, né, essa escolha, como eu falei, muito filme bom, esse próprio O Hotel Taj Mahal que você falou, cara, esse ano pra você catar 10 tá muito difícil. Mas meus três primeiros foram filmes que me impactaram bastante, assim, que bateu forte. E meu terceiro lugar vai para um filme nacional, nosso querido Bacurau. É a minha escolha para terceiro lugar desse ano. Bacurau foi um filme que me pegou, consegui ver no cinema e saí bem impactado do filme, assim. É muita coisa na cabeça, né? Muita coisa para pensar. Bacurau é uma cidade fictícia, né? Que no interior do Nordeste. É uma cidade bem pequenininha, que todo mundo conhece todo mundo. E depois que a matriarca da cidade morre, começam a acontecer umas coisas bem estranhas, assim, dentro da cidade. E o filme parte desse ponto aí, dessas coisas estranhas que passam a tomar conta da cidade. E, cara, o filme é entretenimento, é crítica social ao mesmo tempo. Eu acho que o Kleber Mendonça conseguiu, não sei se de propósito, mas ele conseguiu, com esse filme, unir num ponto o tipo de cinema que ele faz, desde do primeiro filme dele, do Som ao Redor. Mas esse filme traz uma questão de entretenimento, assim, uma coisa, um suspense, uma ação que vai prender até o espectador que não é tão focado em, que não é tão chegado a cinema mais artístico, né, como eram as obras anteriores dele, que eu também adoro. A história me prendeu muito, virou meio cult o filme, né, ganhou meme pra tudo que é lado, virou camisa, virou, já vi gente falando frases do filme, lembrou até um pouco Cidade de Deus, teve isso também. Então minha escolha é o Visceral, Bacurau, Kleber Mendonça Filho, terceiro lugar de 2019.
Muito bem, excelente escolha. Todo mundo viu? Rafa, você conseguiu ver? Você falou que ia tentar.
Eu ainda não vi, mas, cara, vocês já me convenceram. Eu vou ver e vou ver até o final. Pode deixar que... Eu tive que dar o braço a torcer, porque é muita gente falando desse filme. Uhum. E principalmente vocês, essa indicação eu não vou deixar passar, não. E assim que eu assisti, eu dou minha opinião.
O Rafa vai dar opinião lá no nosso grupo dos assinantes. Se você quiser saber a opinião do Rafa, tem que assinar o Ratos de Cinema, nosso grupo, né, fechado. Acessa lá o Patreon, o Catarse, procura Ratos de Cinema. Você vai encontrar nossos planos. Se assinar, você vai ter contato com o Rafa. Pode discutir o filme com o Rafa, por exemplo. Se ele gostar, você conversa com ele. Se ele não gostar, né? Mais um motivo para você assinar o Ratos de Cinema, além de todos os benefícios que estão todos descritos lá, não deixa de dar uma olhada. Terceiro lugar, de Renato Maciel, por favor, qual foi?
Foi muito difícil escolher esses três filmes, assim como eu acho muito difícil escolher qualquer top 10 para mim do ano. O terceiro lugar, com dor no coração, vai um filme que ficou em primeiro durante muito tempo, que é o Vingadores Ultimato. É um encerramento dos anos da Marvel. Tudo que a gente já falou aqui e se declarou sobre esse filme. É um filme que eu vi múltiplas vezes no ano. Eu acho que tem três filmes no ano que eu vi bastante. Eu vi mais de três vezes, mais de quatro vezes. E dois deles estão no meu top 3. E o filme dos Vingadores é incrível. Tipo, assim, é um encerramento perfeito para toda essa grande saga do infinito que a Marvel construiu. É emocionante, é impactante. É aquilo que toda criança que cresceu com esses heróis queria ver. E é aquilo que todo fã nerd sempre sonhou. É o sonho molhado de todos eles. Então, foi incrível ver isso no cinema e é emocionante pra mim em vários momentos até hoje. Então, por isso, foi em terceiro lugar. Sendo que ele ficou em primeiro na minha lista durante muito tempo, mas foi em terceiro.
Imagina. Acho que a lista do Rafa também era assim. É, só sobrou você, Rafa. Só sobrou você. Seu terceiro melhor filme de 2019.
Pois é, e eu tinha falado, né, que foi a minha posição mais difícil de elencar. Mas eu vou tentar, assim, até pra fazer justiça, pra ilustrar bem esse, a variedade desse cast, eu vou deixar alguns medalhões aqui que eu sei que provavelmente tá na lista de vocês. Vou por um caminho alternativo aqui. Talvez não seria alternativo pra você, meu âncora, porque você é fã desse cara também, e me falou muito desse filme, mas foi um filme que eu vi muito pouco hype dele também, mas que eu achei, assim, um dos melhores filmes do ano, com certeza. Eu vou de Midsommar.
Olha só, que surpresa.
Oh. Midsommar, cara. É, cara, pra você que não viu o filme, a gente tá falando de um filme de terror, sem jumpscare, e que se passa à luz do dia com sol a pino. São flores e verde, natureza pra tudo quanto é lado, e você fica cagado do início ao fim. É uma tensão fodida o filme. E o Ari Aster também foi diretor do brilhante Hereditário, né, de 2018. Cara, e no Midsommar, por ele ter como trabalhar com cores e um cenário muito mais variado, cara, tem uns frames que poderiam estar enquadrados em museu, sabe? A fotografia é linda e... Nossa, cara, eu gostei muito desse filme. Um filme que me deixou tenso do início ao fim. Talvez ele não seja... É óbvio, ele não tem muito do clima de terror que tem o Hereditário, porque você não tá de noite, não tá no escuro. Então, mas mesmo assim, é brilhante a forma como ele te deixa em suspenso durante, sei lá, uma hora e meia. Não sei, agora eu não lembro a duração do filme. E a atriz principal, a Florence... Não é esse o nome dela? É Florence.
Eu quero só te corrigir, corrigir o seu sotaque, que na verdade é Florence.
Ah, tá, desculpa. Da próxima vez eu não erro. É, então, a Flo, né? Que é pra quem já é íntimo dela, como eu, que vai ser a irmã da Viúva Negra no filme da Viúva Negra. Ela dá um show. Eu achei que essa menina mandou muito. Como chora bem essa menina? Midsommar, galera que não viu aí, corre atrás porque vale a pena.
É, Midsommar, o mal não acontece quando a luz está acesa ou algo assim. Eu juro que o subtítulo desse filme será esquecido. Foi um filme que estreou em setembro, né, de 2019. E também foi, acho que, o nosso melhor do mês de setembro pra todo mundo. Adoramos o filme também. Eu conheço gente que não gostou desse filme. Fãs de filmes de terror que não gostou desse filme. Muita gente tá olhando pensando em Hereditário, como o Rafa falou. Vale dar uma olhadinha pelo que ele é, e pelo que ele é muito bom. Olha só, vamos partir pro segundo colocado, aquele filme que quase, por muito pouco, não foi o melhor do ano. É aqui...
Aí vai dar merda.
Eu vou falar sobre um filme, vou voltar pra mim. Vou falar sobre um filme. Acho que tem um apelo muito maior para o público masculino, sim. Tem um elenco, em sua maioria, de atores consagrados, lendas do cinema. Obviamente, estou falando de O Irlandês, de Martin Scorsese. É, meu segundo colocado do ano, por muito pouco, muitíssimo pouco, mas assim, é um nariz de diferença, e ele não foi o primeiro. Eu vi esse filme no cinema, e eu, quando o filme acabou, eu cheguei a mencionar isso no nosso cast também, a gente falou dele em novembro, no cast dos filmes de novembro, a gente fez um cast sobre O Irlandês também. Eu não consegui levantar do cinema, eu fiquei preso na cadeira, admirando quão importante esse filme. Eu fiz uma crítica desse filme, tá lá no nosso site também. Lá você vai ver bastante da minha paixão pelo Martin Scorsese, pelo filme. E eu acho que é um filme que, como eu falei, eu tenho visto algumas pessoas falando que não gostaram. Não tem problema. Essa é a lista do Marcelo. Esse filme fala muito com o Marcelo. É, eu sei que o Martin Scorsese não me conhece, não fez o filme pra mim, mas ele me tocou de uma maneira... Eu não tô na idade daqueles personagens, não tô passando pelo aquilo que aqueles personagens estão passando, mas falou comigo, conversou comigo, e eu acho que é isso que um filme também precisa. Não me incomoda do filme ter 3 horas e meia, poderia ter mais meia hora, como eu falei, poderia ter mais uma, não me incomoda. Uma fotografia maravilhosa, um roteiro sensacional, um excelente diretor. Eu não vou falar muito, eu falei bastante, escuta o nosso cast, mas eu queria só dizer o seguinte: Martin Scorsese, agora no Globo de Ouro, né, foi o Sam Mendes que ganhou como melhor diretor, e ele falou que ele achava que era uma covardia ele estar ali porque todos os diretores de cinema se espelham no Martin Scorsese. É só isso que eu tenho a dizer. Concordo 100% com essa frase. Dá uma chance. Tira 3 horas e meia da sua vida, você não vai se arrepender. O Irlandês, estreia de novembro, foi o meu segundo melhor filme de 2019. Vou passar o segundo colocado agora pro Maguinho. De volta pro Maguinho. Manda ver.
Bom, vamos lá. Sem muitos rodeios. belíssima crítica que você fez sobre o irlandês. E eu vou te falar que, assim, eu fiquei, né? Falei com vocês, amigos do mundo, que eu fiquei um dia inteiro me perguntando qual filme seria, segundo, primeiro. Também, assim como o Rafa, eles ficaram, tipo, um passava o outro, um passava, tipo, Nigel Mansell e Ayrton Senna, e ficava naquela proste, cena ficava, um passava, o outro passava. Isso é sinal de que foi um ano espetacular. Eu vou decidir agora, né? Pra esse segundo, eu vou me atentar na surpresa. Então, pra mim, a surpresa espetacular, né? De um diretor que, pro mundo, ele tá surgindo, né? A gente já conhece ele de outros carnavais. Vi de Okja, vi de Expresso da Manhã, vi de Hospedeiro. Um diretor que trabalha muito bem comportamento humano, né? De uma forma surreal, onde ele consegue extrair que nós somos seres que, por muito pouco, a gente trai, a gente mata, a gente consegue deixar... A gente consegue entender que o ser humano é um ser muito complicado de se lidar, né, e de ser entendido. E é isso que ele faz com Parasita, né, meu segundo filme do ano, por milésimos não foi o meu primeiro, mas é a constatação de um diretor incrível, de uma história que te surpreende a cada momento. Quanto menos você vê, quanto menos você lê, quanto menos você tentar descobrir antes, a sua experiência vai ser incrível. Um filme onde ele fala, basicamente, na primeira camada de quatro, de uma família com quatro pessoas desempregadas, vivendo em um submundo, em um porão sujo, apertado, né, onde os quatro são muito um 7-1. Muito, muito, muito. E por consequência dessas colocações pro mundo, dessas situações que eles encaram, né, de tirar vantagem em cima do outro para tentar ser alguém na vida, eles conseguem entrar na vida de uma família muito rica, né? E a partir daí, eu preciso parar e dizer para que você tenha a sua experiência. Eu acho que cada vez que você viu, já vi esse filme duas vezes, cada vez, na segunda vez, tinha uma experiência diferente, porque você consegue entender a segunda, terceira e quarta camada que o filme coloca. Você não consegue imaginar as surrealidades das situações que a gente, que o espectador fica vendo, né? E nós ficamos à mercê de uma história incrível, de um diretor incrível, de um diretor que, diferente do meu primeiro colocado, ele tem muito para mostrar. Então é isso, meu segundo lugar, com muito gosto, um filme sul-coreano, Parasita.
Muito bem, a indicação da Coreia, né, pro Oscar, filme que vem arrebatando diversos prêmios, vencedor
barbada,
de Cannes.
Né, Marcelinho e amigos, a grande barbada.
Bem provável, né? Vencedor de Cannes, vale lembrar, do Festival de Cannes desse ano também. E o filme que o Rafaelo diz, não entendi por que, que vocês gostam tanto.
Eu realmente não consegui gostar tanto, não sei. Mas, assim, isso não tira o mérito do filme. O filme é foda. Mas, por exemplo, o Maguinho citou aí outros filmes do currículo do cara, tipo O Hospedeiro, que eu acho melhor ainda. O Hospedeiro eu acho foda pra caralho, entendeu? Eu nem sabia que era dele, inclusive.
Rafa, relaxa que vai vir uma refilmagem americana agora aí, e aí você vai gostar.
Puta
mais.
Puta que pariu.
Muito bem, segundo colocado, estamos aqui no quase campeão. Vou voltar pro Felipe Fernandes, seu segundo filme da lista, Filipão.
Meu segundo filme, eu também, assim como você, o Maguinho, foi um dilema durante muito tempo. É porque eu já venho pensando nisso há um tempo, né? Então, e foi uma luta muito bonita, mas muito acirrada. Mas o meu segundo filme de 2019 é do senhor Martin fucking Scorsese.
Aí, ó.
Um dos meus diretores preferidos, e o irlandês. Foi a gente comentou no cast, né? Eu não participei do cast, mas depois nos filmes do mês eu pude comentar. Grandes atuações, parece, é o cinema antigo que não se faz mais hoje, sendo feito em 2019, sabe? Uhum. Pra mim, o Martin Scorsese escreveu tipo, o último capítulo da filmografia dele. Daqui pra frente é o pós-fácil dele. E que tenha muita coisa, que Scorsese vai ser aquele cara que, quando partir, vai doer. Me surpreendeu, assim, a gente sempre espera muito do Scorsese, né? Mas o irlandês foi muito mais do que eu esperava, assim. A gente esperava mais voltado para aquela coisa do gangster. E tem isso no filme, mas o filme é sobre envelhecer, sobre esse processo de ascensão e queda, mas falando da questão do ser humano mesmo, né? Do homem que crescendo e depois com a idade vai levando tudo que ele tem. E, cara, o filme é agressivo, é violento, é meio apaixonante e me remeteu muita coisa à minha adolescência, assim, pô, o Al Pacino, de ver o Al Pacino de Joe Pesci de volta atuando em alto nível, assim, foi uma catarse poderosa. Então, o irlandês é...
Ver o Al Pacino num filme bom de novo, né?
E mandando bem, né? Sou muito preguiçoso para ver filme longo, já falei isso aqui com o pessoal, já falei lá no grupo. O irlandês foi um filme que passou, assim, voando. 3 horas e meia dele passaram rapidinho, nem parece que o filme é tão longo. Então, meu segundo filme de 2019, O Irlandês.
Renatão, seu segundo em 2019, segundo melhor filme de 2019, por favor.
Então, segundo lugar ficou um filme que nos últimos 2 anos estava ali brigando pelo topo dos meus mais esperados do ano, e é O Irlandês. A brincadeirinha aqui, Irlandês e do Scorsese com a Marvel, também ficou nessa duplinha. O Irlandês eu acho mais um filmaço do Scorsese. Ele volta a trabalhar com grandes atores que fizeram muita carreira deles graças aos Scorsese, como o caso do De Niro, Joe Pesci, Harvey Keitel. É um elenco maravilhoso, Al Pacino fantástico, o trabalho que eles fizeram de rejuvenescer esses atores é incrível. Para mim é o melhor do que essa tecnologia já fez até hoje pra mim nesse filme. É um filme longo, né? O Netflix é até engraçado a maneira que ele tenta vender o filme. Ele muitas vezes coloca a divulgação como se fosse um filme em capítulos, mas eu acho que o filme não deveria ser degustado dessa forma. É um filme pra ser visto uma vez só. É um grande filme, é um grande retorno, na verdade, do Scorsese para um gênero que eu acho que todo mundo aqui gosta muito dele fazendo, e faz muito que tinha falta dele fazer esse tipo de filme de gangster novamente. Então eu acho mais uma grande obra do mestre.
Rafa, vou voltar para você, seu segundo melhor filme de 2019.
Ah, rapaz, agora o Scorsese vai ficar bolado comigo, que eu não vou escolher cinema agora não. Porra,
agora é parque de diversão, vambora.
Agora é parque de diversão, agora é só galhofa. Pô, o meu segundo filme de 2019 não podia deixar de ser o Avengers Endgame. É a conclusão de uma saga, né, de 10 anos da Marvel, né, feita de uma maneira épica, apoteótica. Pra quem não ouviu o nosso cast sobre o filme, ouça lá, vocês vão entender como que esse filme me tocou de maneiras diversas. Eu chorei pra caralho nesse filme, eu gritava, eu esmurrava o braço da cadeira. Nossa, foi uma das maiores catarses que eu tive no cinema. Assim, e é engraçado porque o Guerra Infinita, né, o primeiro filme, ele é mais filme, ele é mais amarradinho, assim, contado, assim, pum, 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 do início ao fim. Esse, né, ele tem as suas falhas, e a gente apontou isso também no cast. Se eu tivesse que botar os dois em ordem, né, o primeiro seria muito melhor que o Endgame. Mas, cara, o Endgame, ele é a cereja do bolo da conclusão de um trabalho magnífico que a Marvel fez durante 10 anos. E, cara, vou te ser sincero, eu não vejo, assim, não consigo, eu quero estar errado, lógico, mas eu acho que vai ser difícil bater o que eles fizeram ali.
Vingadores Ultimato estreou em abril, a gente fez tudo que você imaginar sobre esse filme, a gente fez aquecimento, fez cast sobre o filme, tem crítica, falamos pra caramba no grupo, enfim... Tem tudo que você quiser sobre esse filme lá no nosso Ratos de Cinema. Todo mundo viu, né? Porque esse filme foi a maior bilheteria de todos os tempos. Ainda é.
Só isso, né?
Só isso. Se 2019 não deixou nada, deixou isso. Vingadores Ultimato. Vamos pro primeiro colocado?
Agora. É agora. É agora.
Como diz o Maguinho, rufe os tambores. Seja bem-vindo.
Ó, eu chuto no mínimo 3 repetições aí.
Mas merece.
Pra mim tá fácil. Seja bem-vindo, Bong Joon-ho. Claro, Parasita é o meu filme do ano. Durante muito tempo eu fiquei pensando se o Irlandês era melhor que o Parasita, se o Parasita era melhor. Rafa, me desculpe. Sei que a nossa amizade continua, mas que filme sensacional. Você sabe que toda vez que eu me pego pensando sobre esse filme, eu penso coisas completamente diferentes. O Maguinho falou isso. Eu já tinha falado também quando eu vi o filme a segunda vez. Você vê outro filme. Literalmente você vê outro filme. Você esquece que você viu aquela cena ali e você não sabe pra onde aquilo vai. Você fica com medo. É nesse nível. E eu achei maravilhoso. Como eu falei no cast dos filmes de novembro, poderia falar 6 dias seguidos sobre esse filme. Então, Parasita é o meu melhor filme de 2019. E quem quiser falar mais sobre ele, é só assinar o Catarse do Patreon, que você vai ter contato direto pra gente ficar o dia inteiro, 6 dias seguidos, falando sobre Parasita. Maguinho, vou voltar pra você. Estou muito curioso.
Sim.
Seu maior. Olha, eu tenho dois filmes na minha cabeça. que deveriam estar nesse primeiro colocado aí, mas não sei qual vai ser, vamos saber agora.
Vamos lá, caros amigos ouvintes de todo o planeta. É como eu te falei, né? Como eu falei anteriormente, foi um ano maravilhoso, né? E é muito bom a gente estar presente nele, vendo tudo isso que tá passando. Foi o que você falou também, se nada foi bom pra você, o 2019 deixa a maior bilheteria de todos os tempos, da história. Então isso já é muita coisa. É, como eu falei no meu segundo lugar, por que eu escolhi esse primeiro filme, né? Eu acho que experiência pra mim, ela conta muito, né? Experiência pra mim é posto. E eu me identifiquei demais, e pra mim foi uma batalha também, porque é muito difícil eu ver filme em casa. Vocês sabem, quem me conhece sabe que é muito difícil, quase impossível ver filme em casa. E ainda mais, como o Felipe também falou, um filme longo, né? De mais de 3 horas, era quase impossível, né? E eu vou te falar que este senhor sexagenário, este senhor que, cara, que está no panteão do cinema, na história do cinema, só ele. Eu falei isso, cara, e eu falei assim, eu tive um prazer enorme, eu fiquei muito feliz, muito contente de ter feito o cast desse filme, onde eu pude me emocionar, pude falar todo o meu amor junto com o nosso âncora sobre Martin Scorsese. Então, pra mim, um dos casts que eu levo no meu coração, assim, sabe? Foi muito emocionante. O melhor filme do ano, pra mim, com muito louvor, com, assim, fogo de artifício, muita felicidade, é O Irlandês. É a grande cereja de Martin Scorsese. Eu acho que uma compilação de tudo que ele já fez, você traz um filme sobre a natureza do mafioso, que ele faz muito bem, um mafioso que luta, sobretudo para existir, para criar seus filhos e encarar a solidão e os pesos das suas escolhas, com atuações dignas de aplausos, né, de Al Pacino, De Niro, Joe Pesci. Então, assim, é um filme para entrar para a história, porque a gente não sabe. Ele já tá com o filme para ser feito, né, com o DiCaprio, mas eu acho que o legado que o Scorsese deixa para todos nós, que ama a sétima arte, é O Irlandês. Então eu acho que, assim, gente, tirem as amarras, parem com o preconceito. Se você gosta de cinema, sente a sua bundinha no sofá, na sua cadeira e contemple.
Não, para o cara que não vai ver, porque o filme é longo, então, assim, não, pior das hipóteses, pior que o cara ver ele cortado, é não ver. Em último recurso, porra, vê lá como é que é a minutagem lá para dividir ele em capítulo, mas não deixa de assistir, cara. Porque senão, é, sabe... Verdade. Não vai fazer sentido ouvir o que a gente tá falando aqui, o que foi falado no cast sobre esse filme, do que vai ser falado até o Oscar sobre esse filme, porque, cara, o filme é sensacional, pô.
Filipão, seu melhor filme de 2019, por favor.
Vamos lá. Meu melhor filme de 2019, no cast de novembro, a gente falou dele, e lá eu falei da minha dúvida, né? Já pensando já nesse cast de fim de ano, lá eu fiz o contrário do que eu vou fazer hoje. O meu filme do ano também foi Parasita, do Bong Joon-ho.
Olha aí.
Em novembro eu dei o melhor filme...
Aceita, Rafa. Aceita.
Em novembro eu dei o melhor filme pro Irlandês e dei a surpresa pro Parasita para poder fazer uma médiazinha com o Irlandês no meu coração, né? Mas, cara, o Parasita foi o melhor filme de 2019 para mim. Eu não sabia da existência desse filme. Você comentou lá no grupo que viu, que adorou, que era excelente e tal. Eu fui assistir, mas eu confesso que, mesmo já conhecendo o diretor, eu fui ver num lance meio... Beleza, deve ser bom, mas não deve ser isso tudo, não. Sabe o quê? Tem filme que realmente uma pessoa vê e gosta muito mais do que os outros, assim, né? Eu pensei, beleza, esse filme vai ser bom, mas não acho que não vai ser isso tudo, não. Fui com um pouco de medo de me decepcionar, assim, né? Caralho, Parasita é uma montanha russa. O filme tem uma coisa que o cinema sul-coreano, pelo menos os filmes que eu assisto, não costuma ter, que é humor. E o humor do filme me pegou. Mas o filme não é uma comédia. Tem comédia, tem humor, mas não é uma comédia. E depois ele muda pra outra parada. E, cara, é tudo muito engenhoso, é tudo muito bem amarrado. Eu ainda não vi ele pela segunda vez. Vocês já me falaram, né, que é uma experiência. Eu também tenho essa... Acredito realmente que a segunda vez que eu for assistir vai ser uma outra experiência. Se daqui a um ano eu for assistir ele pela terceira vez, vai me pegar de uma outra forma. Então, assim, Parasita é um... Eu acho que é um filme que a gente vai lembrar com carinho dele durante muito, muito tempo. Então, o melhor filme de 2019, com louvor, rumo ao Oscar aí, ganhar tudo, melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor ator, atriz, tudo, tô brincando. Tudo não, mas merece todos os prêmios aí que pudesse ser indicado. E pra mim é o melhor filme de 2019, assim, Tem outros filmes próximos ali, mas o Parasita foi o que mais me pegou, assim. É o meu filme de 2019.
Muito bem. Chegou a hora, Renatão. É, seu melhor filme de 2019, por favor.
Então, meu melhor filme, eu acho que não foge muito aqui da mesa, é o Parasita, novo filme do Bong Joon-ho, que é um diretor fantástico, que eu tenho o prazer de acompanhar há muito tempo. Parasita, como eu falei, assim como Vingadores, foi um dos filmes que eu mais vi esse ano. Foi Parasita, Vingadores e Bacurau, também é uma menção aqui, que estava ali no meu top 5. Maravilhoso. É, só no cinema eu vi 3 vezes, porque o Parasita tem esse tipo de elemento que eu acho que foi o que fez o filme se popularizar tanto nesse ano, não só porque ele é um filme fantástico, né? ele é genial, o trabalho do Bong Joon-ho, a direção, o roteiro, ele é chocante, mas esse elemento de ele ser tão bom e ele ser tão impactante, você não esperar realmente que você vai ver, ele tem muito disso de você querer contar para as pessoas, você levar as pessoas ao cinema, porque eu acho que o mundo hoje em dia, muito graças a esse filme, inclusive, tá tendo o prazer de descobrir o cinema sul-coreano, e o Parasita tá fazendo isso graças a um trabalho fantástico, então realmente é o meu filme favorito do ano.
Rafa, você, chegou a sua hora.
Chegou a minha hora.
Ria muito para nós, vai.
Primeiro, eu só quero falar que eu tô muito feliz de o Tarantino não ter sido mencionado nesse cast.
Calma, ainda tem as menções, filme, cara.
Então vocês não falem desse filme. Porque aquela porra não é nem um dos melhores filmes dele. Quanto mais 2019, entendeu? Então, por favor, muito menos.
Vem
muito
que eu
menos.
Já falo do Tarantino há pelo menos uns 10 anos, já falo essas coisas do Tarantino. Agora as pessoas estão vendo.
Menos cara, muito menos, por favor. O Irlandês não tá na minha lista de forma proposital, porque eu sabia que ia estar na de vocês. Então, mas essa minha escolha, ela não existiria se não fosse o Martin Scorsese. Talvez existisse de outra forma e talvez essa forma não fosse causar o impacto que causou, né, não só em mim, como em quase todo mundo que assistiu. É, então, a minha escolha como melhor filme de 2019 é o Joker. É um filme brilhante, que me impactou, né? Eu pensei nessas duas palavras, eu botei no meu Facebook, né, quando eu saí do cinema. Ele é brilhante e brutal. Eu já assisti ele 3 vezes e...
Olha!
Caralho, todas as 3 vezes. Nossa, é uma porrada. E assim, eu pelo menos fico cada vez mais apaixonado pela atuação do Joaquin Phoenix. Eu já me peguei na terceira vez tentando ler as expressões dele por trás da pintura, quando ele tá, né, pintado de palhaço, né? É um exercício muito legal, porque você tá vendo aquela pintura com aquele sorriso esgarçado e tal, as sobrancelhas para cima, mas se você tenta fazer o oposto, né, que é ler a expressão dele, do homem por trás daquilo ali, cara, é um negócio maluco, que você vê o quão genial é a atuação dele, sabe? E isso fica gritante na cena dele com, né, no talk show lá com o personagem do De Niro, Murray. Nossa, cara, o filme é brilhante, o trabalho do Todd Phillips foi genial e bebeu totalmente aí na fonte do Scorsese, e, cara, não podia ser outro. É o Coringa pra mim.
Muito bem. Acho que o Coringa está no nosso top 10, acho, de todo mundo. Quase entrou na minha lista, confesso. A gente fez cast do Coringa. Nosso cast mais elogiado desse ano, talvez.
Olha, que legal.
Recebi vários elogios, mensagens. Todos os tipos de mensagens que o Ratos poderia receber, a gente recebeu. Elogiando esse cast do Coringa. Valeu muito a pena o filme. E o cast vale muito a pena dar uma escutada. Gente, olha só. Muitos filmes bons. Falamos de muita coisa boa. Só que eu acho que a gente tem que manter a tradição, e toda vez que a gente fala do melhor, a gente elege o pior do ano também. A gente já escolheu a pior ratoeira de 2019, do nosso clash da pior ratoeira de 2019. Foi um embate épico. Aliás, várias menções também, várias pessoas vieram falar sobre esse embate. Pessoas vieram me falar que foi uma surpresa, reviravoltas no final e tal. Mas eu acho que a gente precisa falar também dos piores filmes que Hollywood também proporcionou pra gente. Só antes, eu queria ler a nossa lista, que a gente faz esse apanhado geral dos filmes que foram eleitos os piores filmes dos meses, né? Então, vou ler a lista dos piores filmes que vimos esse ano, segundo todos nós e os casts. Vamos lá, começando com Vidro, Climax, Velvet Buzzsaw, Crimes Obscuros, aquele com Jim Carrey, A Maldição da Freira, A Morte Te Dá Parabéns 2, Escape Room, Mal Nosso, The Dirt, Confissões do Motley Crue, A Cinco Passos de Você, Operação Fronteira, cópias de Volta à Vida, The Silence, da Netflix, A Maldição da Chorona, Cemitério Maldito, Aladdin, O Sol Também é uma Estrela, Obsessão Secreta, As Trapaceiras, Campo do Medo, Projeto Gemini, né, aqui, A Lavanderia, Cadê Você, Bernadette, Medo Profundo, O Segundo Ataque, O Juízo e Cats. É, vale lembrar também que esse ano teve Calmaria, teve Hellboy, então assim, eu vou começar agora pelo lado contrário, vou deixar o Rafaelo ser o primeiro. Rafaelo, seu pior filme do ano tá nesse bolo ou é outro filme que a gente esqueceu de mencionar?
Cara, você mencionou aí um que bateu na veia aqui, que foi o Hellboy. É, eu falo muito bem de filme de super-herói, mas eu vou falar mal de filme de super-herói também. Hellboy e a Maldição da Fênix Negra. Aquela porra, sei lá o nome daquela merda, daquele filme.
X-Men.
Puta, dois lixos sem tamanho. É, óbvio, você falou muita coisa, o silêncio, né, do Netflix é terrível, incomoda de ver. Você falou muita coisa ruim aí. Mas já que, né, eu falo muito de filme de super-herói, né, que fica enaltecendo filme de super-herói pra caralho aqui, eu vou falar mal também de filme de super-herói. Pra mim, eu não consigo decidir entre esses dois qual seria pior. Talvez, sei lá, pelo conjunto de obra, né, pela cereja podre no bolo de cocô, talvez a Fênix Negra.
Olha, pior que Hellboy, você achou? Que legal, hein?
Ah, cara, é difícil, mas é que eu falei, pelo conjunto da obra.
Olha, pelo conjunto da obra, Vidro foi pior. Vidro, pra mim, é um dos piores filmes do ano.
Vidro é horroroso, né? É horroroso, tá? É difícil, horror, cara.
É verdade. E é de super-herói também, vale mencionar.
É,
Renatão, seu pior filme de 2019.
Então, cara, é muito fácil tirar de um desses que você falou. Eu não vou falar da Calmaria, que a Calmaria é algo separado, algo guardado pra Ratoeira. Então eu vou escolher algo além Ratoeira pra falar.
Sim, Off Ratoeira.
Off Ratoeira. Eu vou falar de um filme que saiu no comecinho do ano passado e até hoje ele vem como exemplo de filme merda. Com a licença das palavras que vão vir em uma série de palavrões, me desculpem, gente, as crianças da sala, eu vou ler a minha exata crítica desse filme no Letterboxd. O The Silence, que saiu no Netflix, eu dei meia estrela de 5, e meu comentário foi: foda-se esse filme, foda-se todas essas imitações baratas de Lugar Silencioso, foda-se a Netflix, foda-se John R. Leonetti, que é o diretor, e eu tenho que me fuder por perder a porra do meu tempo vendo essa merda. Eu desafio 2019 a vir com um filme pior do que esse. Peace, I'm out.
Que lindo, cara.
Que lindo, cara, que lindo. É, Filipão!
Então, o pior filme do ano, o que mais me deu trabalho. Só que eu fiquei pensando, cara, pra ser pior do ano, ele tem que ir além de ser um filme ruim. Aí eu parei pra pensar, qual o filme que me deixou mais puto e qual o filme que me deixou mais triste? São o mesmo filme, é o único filme que me deixou mais puto e me deixou mais triste. E nós estamos falando de Vidro.
Vidro.
Do M. Night Shyamalan. Puta que pariu, desculpa aí o palavrão também, mas... Vidro, eu saí revoltadíssimo do cinema. Li a crítica que você postou no ato. Depois até comentei com você que me senti muito representado com pela sua ira. Foi. É muito mal dirigido. Esteticamente é péssimo. Não vou nem entrar nesse fator da história, que é horrível. Mas, cara, revendo aquilo, só vendo a parte de fotografia do filme, aquele ato final é intragável, cara. Vidro é muito, mas muito ruim. Então, pelo meu ódio... E pela minha tristeza, que eu sou muito fã do Corpo Fechado, o pior filme de 2019 foi Vidro.
Muito bem. Maguinho, o seu eu imagino, porque você falou bastante dele há pouco tempo, mas manda ver, suas menções aí, pior filme do ano.
Bom, eu acho que a gente fez o pente fino, você falou vários filmes, uma penca de piores filmes, é espetacular, estão todos aí. Tudo isso que vocês falaram, toda essa lista de mais de 15 filmes, junta com Calmaria e tal, a menção do Rafa, enfim, da X-Men, Fênix Negra, tudo isso são filmes. Tudo isso são produções que deram errado por motivo A, B ou C. Eu me arrisco a dizer o pior filme da história do cinema é Cats, né? Uma produção absurdamente inexplicável, né? Eu já falei sobre vários momentos sobre esse filme que chega a ser inexplicável que o Tom Hopper e a Universal trouxe pra gente, um filme de orçamento de mais de 100 milhões, que arrecadou até agora pouco mais de 50 e poucos milhões, em uma das atuações mais constrangedoras de gente premiada, como Idris Elba, Judi Dench, enfim, o filme é absurdamente imperdoável, imperdoável. Não tem nem muito pra falar, porque ninguém tem que ver. Cats não é pra ser visto, ponto. Disparado, pior filme de todos os tempos.
Olha só, eu não vi, a maioria dos filmes que eu falei aqui, eu não vi muitos, porque felizmente a gente tem o nosso grupo, né, do grupo do Jabá, mas eu queria mencionar alguns que eu vi. Vidro, o Felipe lembrou, tem uma crítica minha lá no Ratos, dá uma olhadinha lá, se você for lá em críticas, Marcelo Cipressa, você vai ver a crítica de Vidro, vale a pena dar uma lida. Mas eu queria falar de dois filmes, um que eu vi recentemente e um que eu vi nesse quesito decepção. É A Lavanderia, é um filme do novo filme do Soderbergh, podre nessa linha de filmes.
Não é, não.
Nessa linha de filmes do Adam McKay, um filme pseudo-inteligente. Ah, eu quero ser importante, ah, eu sou ator de Hollywood, que não sei o quê. Com uma das piores maquiagens, próteses de nariz que eu já vi na minha vida. Uma tristeza que a Meryl Streep tem que estar nesse filme. E o outro filme que eu quero dizer, que eu vi recentemente, é o Projeto Gemini, com Will Smith. Eu não sei o que é pior, Will Smith ou Will Smith mais novo. Eu não sei qual dos dois é o pior ator do ano. Mas o Will Smith mais novo, simplesmente pra atuar como o Will Smith mais novo, ele fecha o olho, deixa o olho meio entreaberto, assim, sabe? E aí ele mais novo, é isso. É muito ruim, o filme não... Assim, do Ang Lee, sério? Esse filme não pode ter sido do Ang Lee, gente. O Ang Lee não filmou esse filme. O filme é escuro, o filme é mal dirigido, o filme não... O roteiro é péssimo. Então acho que esses aí estão na classificação boa de piores do ano. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Antes só da gente encerrar, eu queria que vocês dessem uma nota pro cinema de 2019. A gente sempre faz essa notinha. E eu queria que vocês fizessem as suas despedidas também, deixando seus contatos pros nossos assinantes. Vou começar de volta com Rafael Salles.
A minha nota pro cinema em 2019, apesar desse monte de cocô que a gente terminou falando aqui, vamos lembrar que a gente ficou, né, uma hora antes falando só de coisas excelentes que aconteceram e, né, por mais que a gente tenha rodado no universo aí cada um no seu top 3, a gente tem mencionado, sei lá, um universo de 8 filmes, 9 filmes que seja, cara, são 8 ou 9 filmes que, cara, vão entrar pra história do cinema moderno. Então, eu dou aí 5 queijinhos, cara, pro cinema 2019. Ele foi muito bem representado. Tudo que a gente ficou falando aqui é mais que embasa esse monte de queijo aí pra cinema 2019. Agradecer a presença mais uma vez, né? Sempre um prazer falar de cinema aqui com vocês. Quem quiser me procurar lá pra gente trocar uma ideia nas redes sociais, Rafaelo Salles, no Facebook e no Instagram. Mas, cara, faz melhor, assina lá o nosso Patreon, assina lá, porra, pra entrar pro grupo, e ali a gente troca ideia, sai na porrada, marca chopp, faz o que vocês quiserem.
Renatão, por favor.
Eu que agradeço a vocês por esse bate-papo maravilhoso, por esse ano incrível de bate-papos e gravações, deu pra gente cobrir bem tudo de legal e de pior também que teve nesse ano no cinema. Eu concordo com o Rafa no sentido que a gente teve muita coisa boa esse ano. E eu acho que não só teve muita coisa boa, mas teve muita coisa boa de todos os gêneros. Eu acho que teve um destaque muito legal para cinemas de outros países, sem ser o nicho Hollywood. A gente viu dois grandes filmes tendo destaque no nosso próprio país, que não são filmes desse mercado, né? O Parasita, filme coreano, e o próprio Bacurau, que é um filme brasileiro e que muita gente aqui no Brasil vira a cara. A galera descobriu e foi atrás do filme, e o filme fez um sucesso enorme. Então, eu acho que por motivos como esse, eu dou 4,5 pro ano. Eu não costumo dar nota máxima, e acho que é por isso que eu vou segurar um pouco. Então, eu dou 4,5. Foi um ano realmente muito, muito bom. Melhor que o ano passado, na minha opinião.
Boa, Filipão?
Como a gente falou aqui, né, eu também achei esse ano 2019 muito rico e como o Renatão falou, de uma pluralidade muito boa, né, muito interessante. Teve coisa boa para todos os gostos. E eu vou dar nota junto com o Rafael, vou dar 5 queijinhos com Jorge do Infinito.
Olha aí.
Para 2019.
Muito bem. Maguinho, só nota e despedida, por favor.
Bom, vamos lá. Foi um ano maravilhoso, né? Acho que um dos grandes anos, foi um ano que vai ficar para a história, né, nessas últimas décadas. Ele tem até o pior filme da história. Então, até nisso, os extremos em 2019, para fechar a porta de um ano incrível, Cats é aquele que vai ficar nos anais da história do cinema. Então, por tudo isso, a gente viu um ano diversificadíssimo, a gente viu um ano com, como o próprio Renato falou, com histórias incríveis do cinema estrangeiro, o próprio cinema nacional sendo, finalmente, com dois filmes bem interessantes, sendo mandados pro Oscar, mas que infelizmente não foram, mas enfim, é um ano que fica pra nossa história, é um ano que a gente gosta muito, vai gostar muito, e eu dou também 5 queijinhos pra 2019, um belo ano pra história do cinema. Quem quiser falar comigo, estou nas redes sociais, Facebook, nas redes sociais do Barclabô, sou estou como Marcelo Perillo. Nas redes sociais do Bar Calabouço também, tem tudo lá. Galera, é isso aí. Um abraço a todos. Bom 2020. Muito filme pra todos nós. Um abraço e até a próxima.
Olha, eu concordo com o Maguinho, desculpa, com todos vocês, mas com o Renato também, no caso de que esse ano foi melhor do que o ano passado. Sem dúvida nenhuma. Se você vê-se nessa época de premiação e tal, os filmes do ano passado, bons filmes. Alguns filmes até memoráveis. Mas esse ano, eu acho que a briga é muito maior. O nível tá muito mais alto. E eu tenho certeza que os filmes que a gente falou aqui, muitos estarão também em diversas premiações e listas de muita gente, estão na lista de muita gente. E até quando fizer a lista de décadas e tal, vão ter muitos filmes desse ano de 2019. 2019 teve a maior bilheteria de todos os tempos, né? A gente falou dele aqui. E teve também, segundo o Maguinho, o pior filme de todos os tempos. Engraçado que o Maguinho fala que é o pior filme de todos os tempos, mas ele diz que não é filme. Eu vou dar 5 queijinhos também. E eu quero dizer pra todos vocês, ouvintes, que eu agradeço demais a participação de vocês com a gente aqui. Os nossos assinantes que permitem que a gente tenha esse cast aqui toda vez, que a gente consiga gravar com uma qualidade decente, que a gente consiga postar e divulgar o cast. Então é tudo graças a eles. Eu tenho que bater palmas para eles e agradecer bastante. Queria dizer que a gente está em todas as redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, enfim, estamos em todas elas. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo também no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece por esse ano maravilhoso, essa temporada sensacional, e a gente se vê na próxima temporada do Ratoscast.
Não, eu me perdi agora. Nossa, vamos voltar.
Isso é normal.
É normal. Bloopers!